Vamos falar sobre o pacote do veneno. A gente sabe que ficou já para o próximo dia 29, né? Enfim, para análise lá no Congresso. E a gente vai conversar sobre esse tema com a Bela Gil. Ela que é apresentadora, chefe de cozinha natural e escritora. Oi, Bela Gil. Bom dia.
Olá, Marilu, bom dia a todos.
Bela Gil, vamos lá, um prazer falar com você. E a gente sabe que você participa, né, do Slow Food e o Congresso Nacional vai votar o projeto de lei 6.299, né, também conhecido como pacote do veneno, que inclui outros 29 outros projetos de lei, que pretende aí desmontar, né, o sistema normativo regulatório de agrotóxicos no Brasil. E você está engajada exatamente nessa luta, assim como muitos brasileiros e brasileiras. Conta pra gente, Bela Gil, como é importante aí votar contra esse projeto de lei.
Eu acho que é importante, em primeiro lugar, para a gente conseguir cada vez mais tornar realidade a comida saudável na mesa dos brasileiros, né? Eu luto muito pela democratização da alimentação saudável, e esse pacote ele é um retrocesso para essa possibilidade, né, de ver comida, como a gente diz no Slow Food, boa, limpa e justa, né, boa para a nossa saúde, limpa, quer dizer, sem veneno, né, que não agride o meio ambiente, e justa, que é aquela comida que a gente paga um preço justo, a gente valoriza o pequeno produtor. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, eu acho que o brasileiro está cada vez mais ciente, né, e consciente das suas escolhas e se importando com os impactos das suas escolhas. E a gente sabe que as escolhas alimentares têm impacto muito grande, né, na sociedade como um todo, principalmente no meio ambiente. Então, votar contra esse projeto de lei é a gente abraçar a possibilidade de levar uma comida sem veneno para a mesa dos brasileiros, né? Porque essa lei, na verdade, ela acabaria afrouxando, né, as regras dos agrotóxicos. Então, a gente acabaria consumindo mais, porque os produtores poderiam usar mais agrotóxicos, muitos deles que são proibidos em muitos outros países, e, consequentemente, isso iria chegar no nosso prato, né? Então, ir contra essa lei não necessariamente seria abraçar a causa dos orgânicos, mas seria uma forma de diminuir os níveis de agrotóxico no nosso prato. Eu acho que a gente ainda está caminhando para a produção mais sustentável, mais orgânica no Brasil. Ainda está longe, mas já é uma realidade em alguns pontos.
Perfeito. Bela Gil, a gente sabe, né, que na Europa muitos dos venenos proibidos lá estão sendo utilizados aqui em larga escala. A gente tem toda quinta-feira a presença da Larissa Mies Bombardi, autora do Atlas, né, sobre a geografia dos agrotóxicos no Brasil em comparação com a União Europeia. E ela dá dados assim alarmantes, e eu estou vendo aqui na nota também do Slow Food, dando conta que o uso de agrotóxicos está deixando de ser realmente uma questão relacionada só à produção agrícola, né, se transformando num problema de saúde pública. Você falou aí também do meio ambiente, e o Ministério da Saúde notificou nos últimos anos cerca de 5 mil intoxicações agudas por ano, né, isso.
Exatamente.
Aqui, e fora as doenças que vão surgindo ao longo dos anos, né, que as pessoas não percebem, né.
São, de acordo com o Ministério Público, são 700 pessoas que morrem por ano pelo contato direto com agrotóxico, né? E essas 5 mil pessoas são intoxicadas, né,
pelo veneno,
pelo veneno, de uma forma aguda, mas tem todas as outras doenças que são crônicas, muitas vezes, que vêm de anos de agrotóxico, de consumo de agrotóxico também, né? A gente vê bebês nascendo com deformações físicas, neurológicas, por causa do uso, do consumo de agrotóxico pelas mães. Então, é um problema de saúde pública, né? Eu acho que, e é muito interessante que você tocou no assunto dos agrotóxicos que são proibidos na União Europeia e são utilizados aqui no Brasil, muitas empresas, né, que fabricam veneno, eles fabricam no próprio país, mas não consomem lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem, enfim, no Havaí, na Califórnia, tem alguns pontos assim, que fabricam veneno somente para exportação. Eles não consomem. Então é algo que assim, a gente precisa entender que vai além, claramente, da produção de alimentos, né? A gente já viu que já caiu por terra esse mito de que utilizar veneno aumentaria a produção a longo prazo. Não é verdade. Então a gente precisa buscar outro tipo de produção de alimentos, né? A gente vê que a ONU apontou a agroecologia como uma possibilidade muito, uma grande possibilidade para a produção de comida sustentável a longo prazo. Então, acho que a gente precisa olhar para essas, né, novas alternativas e entender que... E aí está o, como posso dizer, o pulo do gato, assim, ou a complicação, eu diria, que é o Brasil, a base da economia do Brasil, né, quase 40% do PIB nacional vem da agricultura, do agronegócio, né? E como que a gente consegue, isso é uma pergunta que eu jogo também, né? Porque ainda não sei exatamente a resposta, como é que a gente faz, articulando todas as partes da sociedade, para continuar com a economia forte, mas não acabar com a saúde da população, com o meio ambiente, né, e com os pequenos produtores, porque é isso que os grandes latifúndios, as grandes monoculturas, que são quase que exclusivamente para exportação ou para ração animal, fazem, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender enfim, fechar esse quebra-cabeça, né? A gente precisa de uma produção mais agroecológica, mais sustentável, que seja possível de alimentar a população inteira sem veneno, porque isso também a gente sabe que é possível, mas que também não afete a nossa economia. O Brasil precisa mudar a maneira como produz comida e isso é urgente.
Certo, sem um custo humano tão alto, né, Bela Gil? Agora, você vê a produção, por exemplo, falou de produção de alimento, por exemplo, do MST, né, que cada vez mais está para essa agroecologia e também com um sucesso retumbante, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a produção de arroz orgânico, né, já se tornou aí a maior da América Latina. Como é que você vê também esse trabalho, né, desenvolvido pelos trabalhadores sem terra, MST, que são discriminados pela classe média, por muita gente?
Pois é, eu acho que ainda há um preconceito muito grande, né, contra o MST, e isso é uma pena porque eles fazem um trabalho lindo. Você deu o exemplo do Rio Grande do Sul, que tem uma produção, enfim, esse ano fechou com 27 mil toneladas de arroz orgânico, é a maior produção de arroz orgânico da América Latina. Então, acho que a gente precisa olhar os pontos positivos, abraçar essas causas que estão fazendo bem, né, e deixar o preconceito de lado. Eu acho que a gente precisa mudar essa cultura, né? O MST ainda é visto com, enfim, uma carga muito, muito negativa, que luta, acho que uma das coisas mais importantes que precisam ser feitas no Brasil hoje é a bandeira que o MST levanta, que é a reforma agrária. A gente não vai ter uma comida saudável, democrática para a população brasileira sem uma reforma agrária. O problema da fome no Brasil e no mundo, né, na verdade, é por causa da distribuição e produção de comida que são totalmente falhos, né? Eu sempre falo que o problema da fome no Brasil é uma questão puramente política, né? Não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com... eu acho que a gente precisa mudar essa visão que a gente tem do movimento, desse grande movimento social, que é o MST, que abraçou a agroecologia, que está, enfim, que mudou o seu discurso, né, é algo, evoluiu. Então, por que não, né? Por que não pegar ele como exemplo e falar, olha, é possível a gente ter uma boa a produção de alimentos orgânicos, né? E economicamente viável para quem produz também. Então, eu acho super importante.
Tá certo. Bela Gil, muito obrigada aqui pela sua participação, toda a sua análise. Um grande abraço a você.
Muito obrigada.
Até mais. Falamos aqui com a Bela Gil, apresentadora, chefe de cozinha natural e escritora.